Olá, está começando o 91º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e de um lugar, não sei se é secreto ou não, mas diferente, Felipe Espósito também está por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos, e aí como é que tá?
Tudo beleza, estamos gravando hoje no módulo ADT, na noite.
Na noite, não é tão surpresa porque quem me segue já viu onde eu tô, né, então assim.
É, verdade, verdade, espero que tenha dado pra aproveitar, é só passar muitos dias por aí?
Não, daqui a pouco eu tô de volta, só um finalzinho de semana.
Boa, obrigado por ter achado um tempinho então, pra gente poder gravar aqui.
Bora
o A Fonte,
lá.
Vamos já começar direto com alguns follow-ups. A gente falou das legendas do aplicativo de podcasts no iOS, né, que pintou aí no último update, e eu comentei que você pode subir os áudios, além de o áudio ele fazer a identificação sozinho, e leva um tempinho para a Apple fazer, né, garantir que você colocou na transcrição, se você subiu o áudio, de fato é o que está ali no episódio, e o Rambo lembrou que além disso, eles processam a transcrição também, que é fornecida para o servidor, para bater o tempo certinho, né, para entregar ali o aplicativo no formato universal que ele dê suporte. Então, basicamente, o app não entende os formatos de legenda que você manda, então ele converte isso tudo para uma coisa dele ali, e por isso também deve levar um tempinho aí para chegar em português, mas tá a caminho isso de acordo com a Apple, eu acho que a gente pode falar.
É, com certeza. E lembrando, a gente até tinha comentado sobre os idiomas suportados, agora no momento nesse 17.4 funciona em inglês, francês, alemão e espanhol, então são 4 idiomas, em breve deve aparecer mais algum por aí.
Tomara, tomara, porque o Brasil é um mercado meio grande de podcasts, né?
Com suponho certeza, que... né?
Tomara que seja rapidinho. E uma outra coisa que o Rambo lembrou foi o seguinte, né? A gente aumentou do limite de 2 monitores para os chips M3, que agora que saíram os Macs novos, a Apple vai atualizar os Macs antigos, entre aspas, que também tem M3 para dar suporte a 2 telas. E o Rambo lembrou, né, que os 2 displays do MacBook Air M3 não são porque a arquitetura do processador, nada assim, mas é porque o chip M3 tem 2 controladores do display. Você tem que usar um controlador para cada display, independente aí se é interno, se é externo, né? Então, é por causa disso. E ele falou que, supostamente, o display controller ocupa uma área bem grande do chip. Não sabia disso. E o Mac Mini, ele falou, né, já consegui as 2 telas porque uma das portas era HDMI. Essa é justamente aí a porta que, nos laptops, é usada para display interno.
Pois é, e agora, como a Apple já tinha confirmado com esse último update do macOS, se eu não me engano, já habilitou isso para quem tem MacBook Pro M3. Então, eles anunciaram como algo novo do Air, mas pelo menos quem tem o M3 recebeu já o update para habilitar o suporte a 2 monitores ali quando a tela está fechada, mas, né, de fato não vem para os modelos mais antigos. Então, para a galera que quer 2 monitores, vai ter que trocar de computador mesmo.
Pois é, fico muito curioso para saber por que isso não estava habilitado e agora que saíram os Macs novos, ela habilitou. Bom, tanto para os novos quanto para os antigos também, mas tá aí. Update na mão de todo mundo. Se você tem o M3 e estava sentindo falta disso, atualiza correndo e diz pra gente se você tá curtindo, porque é importante também. Agora, mais uma semana que não teve iPad, né? Estamos aqui na expectativa de anúncio, de lançamento. Eu tenho um palpite de que dessa semana não passa. Porque o outro palpite é, na semana que vem, convites de WWDC. Então, para não misturar os canais, iPad nessa semana, anuncia, beleza. Semana que vem, pessoal empolgado com o iPad novo, já tem WWDC, convite, etc. O que você acha disso?
É, geralmente o convite para a WWDC, o anúncio, vem ou no finalzinho de março ou na primeira semana de abril. Então, ano passado mesmo foi em março, foi no dia 29 de março, só que em 2022 foi dia 5 de abril. Então, é entre um desses dias. A gente, né, já está esperando faz tempo, até naquele episódio em que o Adorno participou com a gente. Abraço, Adorno.
Abraço, Adorno.
A gente teve vários plantões durante o A Fonte, porque a Apple lançou o MacBook Air, aí a gente ficou, o iPad deve vir em algum momento. Não apareceu até agora. O Gurman falou disso na coluna dele nessa semana. Ele comentou que, pessoal, que o Gurman, assim, ele fala que vai chegar e depois não chega, aí ele dá uma enrolada. E ele comentou que, ah, veja bem, eu falei que vai chegar em algum momento entre março e sei lá quando.
E
Então,
março do ano que vem.
exatamente. Então, assim, tá aquela coisinha aberta. Ele sugeriu que vai chegar no finalzinho de março ou no começo de abril. Ele até repetiu uma história que ele já tinha contado sobre a Apple tá preparando uma build especial do 17.4 para os novos iPads. Aí ela tem que mandar essa versão para a fábrica e aí por isso que tá atrasando tudo. Mas tá próximo, mas pelo jeito não tão próximo quanto a gente estava esperando, que o próximo que a gente estava esperando era, sei lá, na semana passada e não aconteceu. Então até agora, pelo menos neste domingo à noite que a gente está gravando, sem novos iPads.
Beleza. E foi curioso porque saiu uma matéria no 95 Mac falando do calendário de quando anunciou a WWDC. Eu falei, nossa, mas vocês estão loucos, cara. WWDC, o convite vai ser daqui a um tempinho. Nope. Aí tá lá no histórico, né? Que varia de metade de março a começo de abril. Então já vai esquentar os motores para isso. Que loucura, de novo, né? Parece que foi
Com
ontem a última
certeza.
WWDC.
Exato. É porque a gente esquece que normalmente quando a Apple vai anunciar algum evento, eles anunciam 2 semanas antes, mas é porque daí só envolve imprensa, né? WWDC tem a parte dos desenvolvedores, que você pode participar, pode ir lá no Apple Park e tal. Então, por conta desse planejamento dos ingressos, eles precisam mandar, né? Fazer o anúncio antes. Então, é por isso que WWDC é anunciada meses antes, enquanto outros eventos da Apple não.
Tem já alguma coisa sobre presencial? Quer dizer, né? A Apple tem feito aqueles eventos menores que eles transmitem para quem tá lá no parque o mesmo vídeo que a gente vê no conforto de casa, né? Então é meio
É,
curioso.
eu sinceramente acho que não volta mais pro formato antigo, porque a essa altura, né? Porque no começo a gente ainda tinha aquela coisa, ah, a pandemia ainda tá meio assim, então por isso que eles não fazem mais os eventos tradicionais. Mas já passou e eles continuaram nesse formato, então acho que o formato veio para ficar mesmo, porque a gente já teve vários eventos, acho que já foi a segunda WWDC em que foi presencial, mas com evento gravado, que o pessoal assistiu até lá fora, né, que eles colocaram aquele toldo lá no gramado do Apple Park, não é nem dentro do teatro, então é um negócio meio improvisado, esquisito. Eu acho que não volta mais pro formato antigo a essa altura. O que é uma pena, né, porque eu também já enjoei daqueles eventos gravados.
Sim, tá, eu prefiro bem mais o eventinho ali ao vivo. E é curioso porque eles construíram o Steve Jobs Theater pra quê,
Sim.
né?
Teve todo aquele lance eu lembro do evento de 2017, do iPhone X, que foi a inauguração, né? Teve o vídeo lá com a voz do Steve Jobs do fundo, todo, e o tanto que eles gastaram para fazer esse teatro, e no fim, ele é usado para passar vídeo que a gente vê online, né?
E é curioso porque eu não sei qual que é a capacidade máxima ali do Steve Jobs Theater, me parece ser meio reduzida, e até na
Eu acho
matéria
que
que
são
tem.
1.000 pessoas, se eu não me engano, que cabem
Ah,
lá dentro.
ok. Mas ainda assim, acho que vai sustentar a comparação que eu ia fazer, né? Porque na matéria que tem, vou deixar o link na descrição aqui falando sobre quando que vai ser a data, etc., que tem a foto do pessoal embaixo do toldo ali vendo o anúncio do Apple Vision Pro, tem mais que 1.000 pessoas ali, né? Então é curioso porque. Desse jeito que eles encontraram, meio. Não é uma gambiarra, mas sei lá, né? Você constrói um todo para um monte de cadeira de praia ali para a galera assistir. Cabe mais do que 1.000 pessoas, né? E o teatro, coitado, né?
É, exato. Eu lembro, se eu não me engano, quando a WWDC acontecia no formato tradicional pré-pandemia, eles convidavam 5 mil pessoas, né? Porque era lá, acho que no Moscone, acho que nos últimos anos foi em outro lugar, mas geralmente era no Moscone que eles faziam lá em São Francisco, e eram mais ou menos 5 mil lugares. Então, comparado ao que era antes, deu uma boa reduzida, mas é isso. Talvez eles acharam que 1.000 pessoas seria pouco demais para uma WWDC, e aí improvisaram lá no gramado e fica aqueles eventos meio esquisitos, com todo mundo assistindo sob a luz do sol, basicamente.
Pois é, né? Eu cacei aqui rapidinho. O Moscone, ele tem vários halls de eventos, né? O Hall C cabe 4.610 pessoas. Aí tem o A e o B que cabem um pouco menos, e tem o Hall 1 que cabem 50 pessoas. Não sei exatamente. É uma sala de reunião glorificada,
É,
né?
eu acho que não é
Então,
nesse.
não, né? E eu lembro, teve alguma WWDC, eu acho que era da época do Jobs ainda, que foi no Moscone, ele falou, gente, eu sei que todo mundo quer vir, mas cara, esse é o maior lugar que tem para fazer, não tem maior do que isso. Então desculpem para quem tem a loteria, né, tem toda aquele evento pré-evento, né?
Sim, é, toda a loteria.
Então.
Ah, é, lembrei, acho que foi a última de 2019, que inclusive o Adorno foi lá presencialmente, a Apple levou ele. Foi em San José, não foi em São Francisco, acho que foi no Bill Graham.
Ah, tá. É,
Eles
Bill Graham
fizeram.
Civic Center.
É, isso, foi lá em São José. Mas antes disso era sempre lá em São Francisco mesmo. Mas aí, em torno de 5 mil, 4, 5 mil pessoas. Era um número bem grande até.
É. Enfim, vamos ver. Torço para uma volta a como é que era no pré-pandemia, mas acho que está certo de não apostar muito nisso, porque a Apple parece confortável com a ideia de seguir fazendo os vídeos lá e são produções bonitas, etc., mas meio cansativo, né? Bom, seguindo com assuntos, não é nem follow-up, né? São assuntos perenes aqui. A gente tem falado muito das iniciativas de IA da Apple, saem estudos. Saiu um estudo super interessante nessa semana que ela fez de IA generativa de imagem junto com um mix of experts, etc. É uma coisa bem cabeçuda que nem vou tentar destrinchar aqui, mas que eu vou deixar o link na descrição porque mostra que ela tá sim, silenciosamente, mas tá sim, até confirmando uma coisa que o Rambo comentou no último ADT, link na descrição, correndo atrás aí e se preparando para lançar coisas bacanas. Mas o que pintou de notícia nessa semana foi que no começo do ano ela comprou uma startup canadense chamada Darwin AI, que, de acordo com a Bloomberg, tem uma tecnologia que serve para inspecionar visualmente componentes na parte de durante a produção ali, o processo de fabricação de alguma coisa. E também ela tem parcerias com clientes de várias indústrias, já falo sobre isso. E a matéria faz assim, mas uma das tecnologias centrais dela é fazer sistemas de inteligência artificial ficarem menores e mais rápidos. Eu não sei como é que essas duas coisas coexistem, né? Um sistema de IA que facilita análise visual, que é a máquina vendo basicamente ali se a publicação está boa, e do outro lado, deixar a coisa mais leve, mais rápida para rodar localmente, que eu acho super bacana. E um terceiro componente é o seguinte: achei uma matéria de 2020 que falava que ela era especializada em IA explicável. Não tinha nada sobre essas duas outras coisas, então não sei o que ela faz. E esse lance de IA explicável é aquilo, né? Os modelos grandes, as redes neurais, elas funcionam. Como que elas chegam à decisão que elas chegam é uma caixa opaca ali. Não tem muito como explicar isso. Por isso até que tem todo esse mistério em cima dos LLMs. Ah, a gente joga lá, treina e ele cospe as respostas. Eles sabem fazer, mas não sabem dizer qual o processo de decisão. E isso é um problema, por exemplo, IA para banco. Vai botar a IA para definir a linha de crédito da pessoa. Aí a pessoa acha ruim que ela ganhou pouco, fala, como é que chegou na conclusão aqui? Ah, foi IA? Isso não pode, né? Na Europa, por exemplo, né, qualquer pessoa que se sentir prejudicada por uma decisão de IA acabou de aprovar a lei. A empresa vai ter que explicar como é que essa decisão foi tomada. E se você não tiver uma IA explicável, você não consegue fazer isso, pelo menos na Europa, fora da lei. Então, essa Darwin IA tinha esse lance de fazer IA explicável. Ela tinha uma parceria com a Lockheed Martin, que é a maior fabricante de parte de contrato com o governo armamentista, com NASA, com aeronáutica, junto. É uma bagunça, mas é meio bélico. Fico curioso para saber se a Apple vai manter essa parceria. Mas nos últimos anos parece que ela migrou desse lance de IA explicável para fazer o lance da IA caber dentro de aparelhos menores, rodar mais rápido, que é super bacana e necessário, imagino, para a Apple, né, principalmente. E do outro lado da coisa também tem isso aí de fazer inspeção visual inteligente para processo de fabricação. Confuso, mas interessante, né?
Confuso, mas interessante. Sim, a gente não sabe exatamente o que essa AI faz. Foi uma reportagem da Bloomberg que revelou que a Apple comprou essa Darwin AI. E eles comentaram que o interesse. Porque assim, eles descrevem essa Darwin AI como uma AI que foi desenvolvida para analisar componentes durante o processo de fabricação. É algo que a Apple poderia usar, sim. Mas segundo a Bloomberg, o interesse no fundo é justamente isso, porque essa Darwin AI. Ela roda, né, direto nos aparelhos, então eles fazem ela funcionar ali com os chips neurais, com o processamento todo local. E o interesse da Apple seria mais nisso, para ela, sei lá, criar a AI dela que está todo mundo falando, que a gente espera que vai chegar no iOS 18 ou com o iPhone 16 esse ano, e que esses processos rodariam no chip A18 ou algum chip qualquer que a Apple vai inventar para isso, ao invés de depender de nuvem. Então, a gente até tinha vários rumores já que a Apple pretendia fazer isso, que, enfim, a gente já sabe que esse ano vai ter um investimento grande nessa área. Então, no fim das contas, para reforçar o interesse, talvez não era nem nessa no que a AI faz, mas sim na base dela, que pode ser útil para o que a Apple quer fazer, porque ela quer apresentar daqui a alguns meses, provavelmente na WWDC.
É, porque dependendo do negócio que ela for apertar mais e tirar mais proveito ali, né, a parte de você usar IA para fabricação é super legal, né? Você consegue ter uma fabricação mais eficiente, mais confiável, por conta disso fica mais barata, etc. Mas não é brinquedo de IA para a gente mexer. Então, né? Se for o lance de dar uma apertada na IA para caber num aparelho menor, digo, ao invés de um supercomputador rodando uma NVIDIA, rodando um iPhone, aí isso muito nos interessa, por motivos óbvios, né? O Google acabou de anunciar que o Pixel 8 não vai receber o modelo Gemini Nano, que é o menor que eles tinham feito dos três que eles lançaram recentemente. Os Pixel 8 Pro receberam, o 8 ia receber, não rolou. O Google falou, putz, não coube, tentamos, não deu, gente. Então, dá pra ver que é um desafio, né? Fazer isso direito, ficar bacana e aparelhos que não sejam tão parrudos assim. Então, se for isso, bacana, né? Agora, se for um lance de fazer IA explicável, dá pra entender que a Apple talvez tenha também muito interesse nisso, porque já tinha saído matéria, né? Que ela não ia querer lançar uma IA que gerasse uma Siri que respondesse absurdos, ela ficou super insegura de fazer uma coisa assim, quase que o projeto não vai pra frente por causa disso. Então, IA explicável também é um foco, não sei, uma necessidade que ela tem. E a Apple se preocupa mais com isso, parece, do que a maioria, né? Então, investir nisso é interessante.
Exatamente. Eu acredito que talvez vai ser um misto das duas coisas, que o iOS 18 vai ter alguns recursos de AI já agora para todo mundo, que provavelmente serão baseados em nuvem, e que vem algo específico para iPhone 16 no final do ano, que a Apple vai falar que precisou do poder do chip A18, qualquer coisa assim, que daí vão ser recursos processados localmente só nesses chips novos. Então, acho que eles vão pelos dois caminhos, não vai ser nem só um nem o outro.
É, sim. É, eu conto, não que eu torça para que isso aconteça, mas acho que é inevitável que tenha funções de IA que só o iPhone novo tem por causa disso, né? O chip já deve ter sido... Tudo bem que para fazer esse chip desse ano, o processo começou faz 3, 4 anos. Né? Tem sempre esse delay grande para chegar. Mas a Apple teve pelo menos um ano para que nesse chip ela pensasse um pouco melhor em funções de IA que ele vai poder cumprir e fazer. Então, espero sim que tenha coisas que só sejam disponíveis nele. Não tem jeito, né? Mas claro, nem tudo. Bom, concluindo aqui os follow-ups, eu comentei... Eu, não sei, eu tinha comentado no ADT, não lembro de ter comentado aqui, mas a gente pode ter falado rapidinho do Constellation, a série que a gente fala, vamos ver se Constellation rola, né? Pra voltar aqui o nosso... Como é que o Rambo falou semana passada no ADT? O quadro flutuante, que seja sobre Apple TV Plus aqui, semana a semana. Eu tentei ver Constellation, não rolou, não foi pra mim. Mas o Ricardo Soares protestou. Eu falei assim, Marcos, como, em caps, você não curtiu Constellation? Em umas 15 interrogações, né? Dê outra chance. Se você deu pra Severance, verdade, tem que dar pra Constellation também. É muito boa. Você tá vendo, Felipe?
Não, eu vou decepcionar o Ricardo agora, porque eu não estou vendo Constellation. E a gente até sempre brinca, porque a gente sempre recebe, muito feedback da galera falando, ah, eu quero quadro comentando o Apple TV Plus regularmente, mas é o que o Marcos já conversando aqui, é difícil a gente achar um conteúdo que nós dois assistimos e que nós dois gostamos, e que assim, nós dois assistimos em dia, né, porque nem tudo a gente consegue parar pra acompanhar a série. Uma das que dá certo que a gente faz é For All Mankind, a gente fez com Ted Lasso também. Mas são muitas séries e é difícil conciliar tudo. Então, primeiro, então, não vi Constellation, ainda não está nos meus planos ver. E o quadro do TV Plus também vai ficar, sei lá, para próxima temporada de For All Mankind, provavelmente.
então, né? E uma coisa assim, eu acompanho, aliás, recomendo que todo mundo acompanhe também o podcast TV Sem Spoiler do nosso amigo Dante Gessulli. E ele fez um episódio sobre Constellation quando estreou a série. E nos últimos episódios ele tem falado, ó, tem uma desconfiança do que eu acho para onde tá apontando a série. E aí depois a série apontou pra ele e falou, sabia? Então tem um grande mistério, não sei, que a série tá rolando ainda, mas tem um twistzinho na série que por ter escutado ali ele comentar, eu já sei o que é, né? Então não daria nem pra gente comentar aqui de um jeito fingindo não saber o que é, porque não dá. É que nem o Succession, que eu vi muito triste sabendo o que ia acontecer, porque eu queria ter visto com os olhos frescos de verdade, sem ter os spoilers aí, mas não rolou. Mas Ricardo, eu posso até dar uma outra chance, mas por enquanto não. Se um dia estiver no mood certo de novo, se o final da primeira temporada for super, a galera falar que foi incrível, aí eu dou essa chance, senão, putz, de boas ideias e de séries interrompidas, o inferno tá cheio e é a vida.
É, por aqui é a mesma coisa.
Muito bem, follow-ups concluídos, quero puxar aqui um assunto que tem a ver com o Apple TV, que eu achei bem interessante, apesar de que eu sei que vai irritar muita gente, já me irrita, e vai irritar mais gente ainda. Se isso acontecer mesmo, estou deixando um mistério aqui, porque antes eu vou falar sobre a Gorilla Shield, que está patrocinando mais esse episódio do A Fonte e segue oferecendo 10% de desconto só nesse mês, vai reduzir o desconto mês que vem, então 10% nesse mês para você entrar lá e comprar acessórios para seus aparelhos, seja eles da Apple ou não, com o cupom GHZ, facinho de lembrar, e para facilitar, o link na descrição já aplica o cupom direto, então não tem desculpa. A Gorilla Shield, se você não conhece, é a G-Shield para os íntimos, né? Ela tem uma série de acessórios de bastante qualidade que vão desde capinha, película para vários aparelhos, não só iPhone. Tem cabo, tem carregador. Você acha também acessório para notebook, tem adaptador, tem pop socket, tem mochila, tem copo térmico até, se você quiser. Tem vários suportes aí e por aí vai, né? Aliás, eles mandaram para testar algumas coisas. Falei sobre o suporte de laptop que eu tô adorando. Falei semana passada do carregador 3 em 1 também, que eu achei super bonitinho. Esse a Larissa já pegou para ela, ela adorou e tá usando toda a noite. E eles mandaram também para testar. É uma capa para os AirPods chamada Capa Fiber G-Shield. Ela parece uma mala de viagem, é super bonitinha. E ela tem uma parte dela é um plástico, um poliuretano, sei lá, que é um plástico bem firme. E também tem ali a parte de dentro, você vê que tem um pouquinho de fibra de carbono também. Eu vou fazer assim, vocês vão ouvir. É resistente, de verdade, parece pelo menos. Então eu usei, ela é grandona, então é para quem gosta mesmo de usar aqueles cases grandes para proteger as coisas. Eu não tenho essa necessidade, porque o mais radical que é o meu dia, quando eu pego o elevador, não é exatamente uma coisa que exija muita proteção e tenha muito impacto, mas é levinha, é bacana que encaixa perfeito ali os AirPods dentro dela. E se eu fosse usar um case, uma capinha assim, essa seria sim a que eu usaria. Ela vem com uma travinha de metal, ou se você quiser, você pode comprar lá com eles também. Aquele cordãozinho para você colocar do lado dos AirPods, eu também usei, eles mandaram para eu testar, eu puxei de todo lado, o negócio segurou, não arrebentou, já é um excelente sinal. Também você pode comprar lá com eles, e se você usar o cupom GHZ para finalizar sua compra, você ganha 10% de desconto. Aproveita que é nesse mês, vai reduzir mês que vem, não deixa para amanhã, passa aqui na descrição do episódio, pega o link e dá uma espiadinha numa infinidade de produtos que eles oferecem. Tudo que eu estou usando, eu estou gostando, fiquei feliz da vida do tanto de coisa que eles mandaram para testar. Vou seguir falando aqui sobre elas, mas para conferir por conta própria, entra lá em gorillashield.com.br, tem link na descrição. Não esquece, cupom GHZ para ter 10% de desconto agora no mês de março. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield.
Muito bem, tem um rumor aí que faz um tempinho que está rolando sobre uma espécie de plano gratuito do Apple TV Plus, que a Apple, claro, não falou nada oficialmente ainda a respeito disso, mas o que aconteceu foi que o pessoal descobriu que nessas últimas semanas ela contratou uma pessoa que trabalhava lá na NBC Universal. Eu fiquei pensando, no mundo paralelo, poderia ser a Linda e a Karine indo para lá e não sujando a carreira dela, né? Mas deixa isso para lá. A Apple contratou o Joseph Caddy, que passou 14 anos na NBC Universal, e o pessoal está especulando que a contratação dele é uma indicação, porque ele trabalhava com parcerias, fez parceria com a Amazon, com o Google, o TikTok também, e outros, né? Então, a especulação é que a Apple está se preparando aí mesmo para ter talvez um plano gratuito com anúncios do Apple TV Plus, que vai bem fora da proposta que ela própria falou lá no comecinho e etc., mas que o mercado nos últimos anos vem mostrando que é uma coisa que compensa, né? E a contratação dele se junta a alguns outros executivos também aí do mercado. Tem a Jacqueline Blizzy, que veio do FanDuel, Chandler Taylor, que veio do Peacock, Jason Broome também, que trabalhou no DirecTV, NBC Universal também, né? Então pode ter indicado o brother aí para um emprego novo também. Então é botar aos pouquinhos montando essa equipe. Mas e aí, anúncios na Apple TV Plus, será que funciona?
Olha, essa altura, as coisas da Apple já estão cheias de anúncios para todo lado, que não vai ser uma surpresa. A gente falou esses dias, anúncios na App Store acabaram de chegar no Brasil, você compra um iPhone novo e um monte de propaganda de serviços da Apple, claro, mas... Então, assim, a Apple se rendeu aos anúncios, né? E considerando... A gente já teve vários rumores aí de que o Apple TV Plus poderia ganhar anúncios em algum momento. As coisas começaram a fazer mais sentido quando a Apple aumentou o preço da assinatura, que antigamente era $6,99 e foi para $9,99. Isso a gente está falando do preço nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também subiu. Então, assim, quando eles já aumentaram o preço, já ficou uma coisa meio. E parece lógico que eventualmente vai rolar um plano com propaganda. A gente não sabe como é que vão ser essas propagandas, né? Até porque se trata da Apple. Mas essa contratação agora, que veio lá da Business Insider, a reportagem original, indica que eles estão estudando com, assim, uma intenção muito clara de fato lançar isso, que é algo que está crescendo lá dentro, essa ideia de colocar anúncios dentro do Apple TV Plus. E como você bem notou, isso está virando uma tendência dos outros streamings, porque a Netflix acho que foi uma das primeiras que lançou o plano básico deles com anúncios. Disney foi atrás, Disney também, acho que lá fora pelo menos já tem um plano que tem anúncio também. E os outros streamings estão todos indo por esse caminho de lançar um plano que tem propagandas. Então é chato, né? A gente não gosta. Mas me parece que é uma coisa bem óbvia, que é uma questão de quando que vai acontecer. Porque eu acho que, né, a essa altura tá mais do que claro que todas os streamings estão seguindo esse caminho. E provavelmente a Apple, que como eu falei, já tem investido em anúncio em outras áreas, né, principalmente com a App Store. A gente tem escutado que a Apple, até recentemente teve uma notícia que a Apple talvez iria usar AI para melhorar a plataforma de anúncios da App Store dela. Então, me parece natural esse caminho de termos anúncios no TV Plus. Claro que ninguém gosta, né? A verdade é essa, ninguém gosta, mas é como eles estão aumentando o preço do plano normal, fica aí como uma opção mais acessível para quem não se importa em ver os anúncios.
E no que eu falei que já incomoda é que a gente não pode esquecer que já tem anúncios na Apple TV Plus, só que é sempre só das coisas da Apple, né? Você vai dar play lá, você tá pagando o negócio da Play, ah, antes tem
Sim.
essa outra coisa. Não quero ver outra coisa, eu quero ver que eu dei play, deixa eu ver, por favor, né?
Não, e
Então é
às
uma
vezes
coisa
são
que.
dois trailers, um atrás do outro.
Nada, isso ainda não aconteceu comigo, mas se a Apple tiver uma métrica de quem pula em tempo recorde o trailer, eu tô lá no top 5, porque eu detesto e não, né? Tem um segundo a perder com isso. E a Amazon fazia no começo, até a Amazon parou, né? Ela vai voltar, vai ter, ela já falou que vai ter. Ela vai aumentar nos Estados Unidos a assinatura do plano só do vídeo, né? Você tem que assinar o Amazon Prime e pagar mais para não ver anúncios. Aqui ela deu uma aliviada nisso, mas isso deve rolar em breve também. E já virou padrão de mercado, né? A Netflix, ela acho que ela deu a confiança para as outras empresas de streaming fazerem isso também. Ela lançou aquele plano com anúncios lá já faz um tempo. O HBO Max, eu não tenho certeza se tem lá fora plano gratuito com anúncios ou não. Pra gente que mora no Brasil, a boa notícia é que tem hora que é bom, né, a gente ser esquecido pelas empresas americanas e gringas em geral, porque essas coisas demoram também para chegar aqui, né? O ônus e o bônus de morar pra onde ninguém presta atenção. Mas ainda assim, é uma indicação de que o mercado tá indo pra lá. E uma coisa que eu juntei aqui que eu achei interessante é o seguinte: eu não sei se tá rolando ainda, mas lá fora, no Apple TV Plus. A Apple disponibilizou filmes de catálogo, né? 50 filmes não são lançamentos, vou falar velhos, né? Porque não são filmes velhos. Tem também, mas 50, tipo Lobo de Wall Street, Mad Max Fury Road, Titanic, né? O pessoal que assina Apple TV Plus conseguia ver que era, vale dizer, vale lembrar, a especulação inicial de como é que ia ser a Apple TV Plus, né? Eu tinha certeza que ia ter catálogo, tipo Netflix. Não, ela lançou com meia dúzia de programas e foi isso. Agora parece que ela talvez esteja pensando em. Não sei se é se render a isso, mas eu acho que é uma coleta. Ela está fazendo isso para fazer a coleta de dados e saber até as métricas do que é interessante ter de anúncio, como é que seriam os formatos, que tipo de conteúdo o pessoal se interessa além do catálogo só dela. Curioso.
Eu acho que faz mais parte de um experimento mesmo, porque não é a primeira vez, vale notá-la. Já teve eu não lembro agora quando exatamente, mas já teve uma vez em que a Apple disponibilizou um catálogo de filmes lá dentro do Apple TV Plus, só nos Estados Unidos, lembrando, esse experimento ele não vale para nenhum outro país, mas já aconteceu no passado que teve um catálogo, acho que era bem menor, não chegava a ser 50 filmes, era alguma coisa, sei lá, 10 filmes, mas teve um catálogo que eles escolheram alguns lá. E disponibilizaram para todos os assinantes a assistirem. Mas eu vejo isso como um experimento que pode servir para um indicativo de que talvez no futuro tenha um plano mais caro do TV Plus que forneça um catálogo com filmes de terceiros, por exemplo. Então, talvez ao disponibilizar isso, eles vejam se tem demanda, se as pessoas realmente se interessam por ver esses conteúdos de terceiros e aí usam esses dados para considerar se vale a pena lançar talvez um plano mais caro, ou simplesmente um experimento de ver se isso alavanca as assinaturas do TV Plus, porque tem a Just Watch que geralmente lança esses dados e se a gente pegar os, sei lá, os três últimos, os dados de 2023, o crescimento do TV Plus foi quase nulo. Em market share ele continuou meio que a mesma coisa, fica ali sempre nos 6, 7% e não cresceu muito mais desde então. E pode ser que, por conta disso, né, para ver se o Apple TV Plus cresce um pouquinho mais, ela liberou esse catálogo para ver se funciona, se é um jeito bacana de atrair pessoas e se essas pessoas realmente estão interessadas em ter esse catálogo de terceiros. É curioso, é bem, né, interessante justamente porque, como você bem notou, era o que a gente esperava do Apple TV Plus lá atrás, quando ele era ainda um rumor. E por fim, né, a gente teve aquele catálogo enxuto de conteúdos originais, que hoje não é mais tão enxuto assim, tem muita coisa no TV Plus. Mas, né, pode ser que ter esse catálogo de terceiros sirva para chamar a atenção da galera, já que se a gente pegar outras plataformas como Netflix e Amazon, trabalham, né, com conteúdos de terceiros e tem um catálogo bem maior por conta disso.
E por terem começado bem mais cedo, estarem aumentando muito o preço, é curioso que elas tendem a cair enquanto a Apple TV Plus... Tá, ainda tá na rabeira, mas tá crescendo, né? Curioso que tá sempre crescendo, mas tá sempre por último. E você pega Netflix, Prime Video, própria Disney, né? A Disney deu uma barrigada aí e voltou a crescer nos últimos trimestres. Últimos meses, nem sei trimestres. Mas ainda assim é curioso ver que mesmo aqui no Brasil, a Apple, mesmo crescendo, não consegue sair do último lugar antes dos outros, né? Que é que engloba tudo e que tem basicamente a mesma quantidade de assinantes da Apple TV, que é outra coisa curiosa, mas eu conto mais com essa ideia de ser um experimento e ver o quanto é relevante para as pessoas que assinam o Apple TV Plus ter acesso a um catálogo mais extenso, para que aí ela lance isso como um plano mesmo, ou que isso vire um plano e tenha um plano mais barato que não tenha isso, sei lá, acho que é meio por aí, e nesse embrólio todo ela poder ter dados mais amplos aí, de preferência, hábito de uso, para filmes especialmente, para saber... entender melhor como fazer uma boa experiência para inserir anúncios, para quem não quiser pagar muito caro.
É, vamos ver o que o futuro nos reserva, mas acho que essas duas notícias que a gente comentou já nos dão uma ideia do que esperar para o Apple TV Plus, né? Anúncios e, quem sabe, um plano mais caro com filmes de terceiros.
É isso aí. Agora, uma das coisas, a gente vai falar já da segunda coisa, mas a primeira que o Mark Gurman comentou na newsletter dele esse último fim de semana foi sobre linha nova, né? Atualização na linha básica de AirPods. Ele falou que a Apple está se preparando para fazer a produção em massa, para sair lá na frente, mas só para o ano, dois modelos do AirPod nada, do AirPod básico, e eu já achei interessante, né? Porque hoje em dia a Apple vende os AirPods de segunda geração, vende os da geração atual, né, de terceira, Lightning ou com carregamento MagSafe, e é isso, né? E o Gurman falou que pode ter um AirPods normal Pro e um normal, né? Com design diferente, outra coisa interessante também, né? E aí, o que você fez de sentido dessa matéria?
A linha de AirPods está virando iPad, basicamente. Mas pode ser uma boa coisa, né? Porque, enfim, vem mais opções aí e talvez venha AirPods mais baratos. Porque hoje a linha, realmente, como você comentou, ela consiste... você tem a opção de comprar os AirPods 2, que são os AirPods mais baratos que você pode comprar atualmente. Eu lembro que na Amazon, né, em outras lojas que não são a loja oficial da Apple, você encontra os AirPods 2 por $99, então eu acho que já é um preço bem ok, só que ao mesmo tempo esses AirPods 2 estão bem velhinhos, né? Até olhei aqui agora, na Apple custa $129, então $129 naqueles AirPods 2 que, né, já estão bem desatualizados, não tem nada dos recursos mais modernos, não tem o cancelamento, ok que o cancelamento é um recurso Pro segundo a Apple, mas não tem cancelamento, não tem modo adaptativo, então tem várias coisas que ficaram para trás com as atualizações aí que os AirPods foram tendo ao longo dos anos. Não tem, acho que nem suporte ao Find My, se eu não me engano, esses AirPods segunda geração. Ele só marca lá no aplicativo qual foi o último lugar que você usou, mas não tem o rastreamento de fato como os mais novos. Então, Parece que a Apple vai dar uma atualizada nessa linha básica, porque hoje, reforçando, AirPods 2, aí já pula para o 3, que é um tanto mais caro, que aí já pula para os AirPods Pro, que são bem mais caros. O Max, a gente nem considera que esse aí. Esse, se um dia lançarem cores novas para ele, já vai ser uau, a Apple lembrou que esse negócio existe. Que eu ainda acho que eles vão descontinuar isso numa sexta-feira à noite com um press release
Ele
para
foi o
alguém
AirPower que
assim.
saiu.
É, exato, foi o AirPods que saiu. Ele deu certo, mas nem tanto, né? Porém, voltando agora aí nos AirPods de entrada, vai ser interessante porque, segundo o que o Gurman vem dizendo, já não é a primeira vez que ele fala isso. Parece que a Apple tem essa ideia de dividir em dois modelos. Então eles vão excluir AirPods 2 e 3, joga, né, joga fora, assim, no sentido de tira eles da linha oficial. E ela vai lançar um AirPods baratinho, que vai estar na faixa de preço dos AirPods 2, só que aí com tecnologias novas. E ela vai lançar um meio termo entre os AirPods baratinhos e o Pro, que vai entrar no lugar dos AirPods 3, com um preço um pouquinho mais elevado, que vai ter alguns recursos que parecem bem interessantes. Por exemplo, ele fala que talvez esse modelo do meio tenha cancelamento de ruído, que hoje é uma coisa só do Pro. Então já vai ficar bem mais apelativo e não vai custar 250 dólares, que é o preço que os AirPods Pro custam. E aí com isso a Apple vai tentar dar uma alavancada nas vendas de AirPods, porque a gente tem escutado recentemente que justamente que faz tempo que a Apple não lança AirPods novos, AirPods Max estão abandonados, o Pro teve só aquela revisão com a porta USB-C agora, com o iPhone 15 no final do ano passado, mas aquilo lá não é suficiente para convencer as pessoas a trocarem de AirPods. O Pro de segunda geração mesmo é lá de 2022, se eu não me engano. Então já faz um tempinho. Os AirPods 3 também já foram lançados há muito tempo, é de 2021. Então, assim, o hype já passou. Quem tinha que comprar. Óbvio que sempre tem gente para comprar novos, mas acho que a massa já comprou, então as vendas devem estar meio estagnadas. E agora a Apple vai se preparando para lançar novos modelos, que apesar do Gurman ter falado que a produção está começando agora, eu chuto que isso aí vai ficar para vir junto com os novos iPhones lá para o final do ano, que é quando a Apple geralmente anuncia novidades de AirPods.
É, teve um. Quando que foi? Faz uns 3 anos que ela falou: ó, hoje o evento é iPhone, AirPods e Apple Watch, o ecossistema móvel, né? Então faz sentido sair junto mesmo. Achei interessante, né? Primeiro, design atualizado, legal. E o fato de ter o cancelamento ativo de ruído e Find My, que aproxima ele dos AirPods Pro, a ponto de pensar: tá, então os AirPods Pro. Qual vai ser a motivação? Tudo bem que tem a ponta de borrachinha lá, de silicone, enfim, né? Que é super, assim, usar os AirPods sem isso parece que está usando errado, né? É estranho, né? Quando você acostuma, é estranho. Mas o que que ela pode fazer de evolução dos AirPods Pro, já que os AirPods normais vão colar muito nele, né? Não sei, o lossless, que é aquele codec lá que ajuda a chegar próximo da qualidade de CD, mesmo por Bluetooth. É, parte de saúde, né, que são os rumores, ah, pode medir frequência cardíaca, temperatura, isso tudo bacana se rolar e fizer direito. Porque se não for isso, o que que chega neles, né, para diferenciar dos AirPods normais, que não seja só pontinha de silicone?
É, exatamente. Eu também fico me perguntando isso. Imagino que eles vão encontrar diferenciais. Uma coisa que você comentou agora sobre os sensores, temos muitos rumores sobre a Apple experimentando, fazendo estudos sobre colocar sensores de saúde direto ali nos AirPods. Então, isso pode se tornar um diferencial da linha Pro. Ou talvez ela manter alguns recursos exclusivos, como por exemplo, a gente tem agora o modo adaptativo, que é aquele modo que fica entre o cancelamento de ruído e o modo ambiente, e ele faz uma mescla inteligente do que ele acha que deve ser filtrado e o que não deve ser filtrado. Talvez esse tipo de coisa continue sendo exclusivo do Pro, enquanto o modelo baratinho vai receber só o cancelamento e o modo transparência tradicional. Então tem algumas coisas que dá para eles limitarem, mas sim, vai ficar bem mais próximo, vai fazer as pessoas pensarem mais sobre qual AirPods elas querem comprar, mas é bom ter as opções e principalmente se tratando aí de um produto que já está desatualizado há um bom tempinho, tanto seja sobre os AirPods 2 que são bem velhos ou até mesmo o 3 que já está há alguns anos no mercado, então vai ser bacana ter atualização para esses dois modelos, teoricamente, de uma vez só.
Bom, certamente vou pintar mais. Se vai começar a produção agora de larga escala em maio, devem pintar mais informações a respeito dele. E quando ela começar a fazer a larga escala disso, já começa a pintar rumor também da geração próxima do Pro, etc. A gente vai saber. Claro que a gente quer saber o que vocês pensam também. Então, gigahertz.fm/ feedback. Aliás, o que vocês sentem falta nos AirPods, né? Seja Pro, seja não Pro, AirPods Max. Acho que é bom a gente saber a demanda de mais pessoas do que só eu e você, né? Do que pode chegar aí. Então, mandem lá, gigahertz.fm/feedback. Agora, uma notícia que saiu lá no Mac Magazine essa semana, o Pedro Henrique Nunes deu aí o furo que iPhones 15 estão sendo fabricados no Brasil. Foi uma coisa que até você comentou também lá no 95 Mac. Aí, sempre que essa notícia dessa, a pergunta do pessoal é, vai ficar mais barato? E a resposta, geralmente, é não, né?
sim e não ao mesmo tempo, porque todo ano, isso já não é tão mais novidade assim, porque todo ano a Apple começa a montar um iPhone aqui no Brasil depois de um tempo. Então, ano passado aconteceu a mesma coisa com o 14, o 13 também teve montagem no Brasil, e agora a Apple começou a montar o iPhone 15 aqui no Brasil. Mas tem vários asteriscos nessa história. O primeiro deles é, isso só vale para o modelo de 6.1 polegadas. A Apple não está montando aqui nem o iPhone 15 Plus, nem o 15 Pro e nem o 15 Pro Max. Então, é exclusivo para o modelo de entrada mesmo do iPhone. Só ele que está sendo montado aqui no Brasil. Segundo, o preço, que o pessoal geralmente, né, quer saber, tipo, vai ficar mais barato. Na Apple não fica. Se você abrir lá o site da Apple, vai ser o mesmo preço de sempre, que, se eu não me engano, é R$7.500 para o modelo de entrada. R$7.300 no modelo de entrada. Então, esse preço continua lá, mesmo sendo um modelo nacional. Porém, a Apple costuma repassar essa... Porque quando você monta um produto no Brasil, você tem redução de impostos. Mesmo que pouco, porque grande parte, né, as peças continuam sendo importadas da China, ela só está montando tudo aqui, mas você importar tudo peça por peça e montar aqui versus importar o produto, tem uma diferença na carga tributária, então ela consegue cortar alguns gastos com impostos que ela tem se ela importasse o iPhone por completo, né, o kit fechadinho. Então, essa redução, geralmente, ela repassa isso para os varejistas. Então, embora a Apple continue vendendo o iPhone dela a R$7.299, já dá para, se você procurar nessas lojas de varejo, você já encontra o mesmo iPhone por preços um tanto mais baratos, não que seja uma metade do preço, mas já dá para achar aí o iPhone 15. Eu até fiz uma pesquisa, o iPhone 15, 128 GB, você já acha por volta de R$5.400 no varejo, que é uma boa diferença comparado aos R$7.299 da Apple. Então, para o varejo até que faz uma diferença. A partir de agora deve ser mais fácil de encontrar o iPhone 15 de entrada, esse modelo de 6.1, em promoções, em ofertas, descontos. Mas na Apple, na loja dela, o preço continua o mesmo. E isso sempre, essa notícia anual sempre vem para lembrar que a Apple ainda tem uma fábrica, né, entre aspas, aqui no Brasil, que é a Foxconn lá de Jundiaí, que quando foi inaugurada chegou a fazer iPad, chegou a fazer vários produtos da Apple aqui, eu acho que desde a época ali do iPhone 4, e tinha uma expectativa muito grande sobre isso, que no fim não foi para frente, né? A gente sabe como que o Brasil é burocrático, a própria Apple, né, tem a questão de como ela vende, se posiciona, os preços. E aí, por fim, essa fábrica só serve hoje para realmente montar ali o iPhone do ano, para dar uma reduçãozinha no preço, e é isso. Então, é uma notícia legal, mas que ao mesmo tempo não tem um impacto tão grande quanto as pessoas podem esperar.
Pois é, e me lembrou agora que lá atrás da fábrica dela, tem duas fábricas da Foxconn em Jundiaí, atrás de uma delas tem a rua Steve Jobs e tudo. Quando
a rua Steve Jobs.
Pois é, e é isso, né? E eu cacei aqui, essa redução, né, que você encontrou do preço oficial dela para o preço que dá para achar no varejo já é de 26%, para ser preciso aqui, 26,03%. Então é mais até do que os 10% de desconto que a Apple dá quando você paga à vista. Eu fico muito curioso, se um dia você descobrir isso, seria legal se você pudesse contar para a gente qual que é a porcentagem de vendas de iPhones direto com a Apple do Brasil aqui. Qual que é a porcentagem de venda, iPhones novos, né, claro, de varejo, porque minha desconfiança é claro que o varejo é muito maior, mas o quanto muito maior é uma coisa que eu fico muito curioso para saber. E a gente fala do preço e sempre esquece, né, que esse preço Apple é só o dela, e o próprio varejo com o iPhone oficial e etc., geralmente é mais barato mesmo, tem as promoções, ela vai desovando aí no varejo desse jeito para ela não ter que dar o desconto, e mesmo assim o pessoal acha jeito mais fácil, mas fáceis não, né, ainda dói pra caramba, mas menos doloridos de comprar iPhone, né?
É, exatamente. Basicamente assim, ela passa lá pro varejo, né, dá os descontos, o varejo cobra o preço que ele quiser. Ela fica feliz de qualquer jeito, né? Vendendo pelo varejo. Mas se algum desavisado comprar pelo site dela, ela tá ganhando o precinho cheio que ela definiu lá atrás e, né, pra ela é vantagem. E além de, né, ela evitar, sei lá, ela, por exemplo, agora que ela monta no Brasil, ela tá vendendo pelo preço original. Então também, no fim das contas, para ela é vantagem se ela conseguir convencer alguém a entrar lá na Apple ou entrar numa loja da Apple, que a gente sabe que tem gente que faz isso, vai lá numa das Apple Stores, compra, paga o precinho que ela definiu lá atrás e que ela continua mantendo esse preço até hoje, apesar de alguma redução de impostos ou até de custo de fabricação que diminuiu de lá para cá e ela está cobrando a mesma coisa até hoje. Mas o resumo dessa notícia é isso: mais um iPhone montado no Brasil. Que no varejo, isso significa que talvez a gente vai ver mais, já estamos vendo mais promoções de iPhone, então vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Já é mais fácil comprar um iPhone 15 hoje, mas também não é nada tão grande, tão animador, não é como, por exemplo, na Índia, que a Apple está fazendo todos os modelos de iPhone lá na Índia para realmente atender a demanda local. É uma coisa bem específica para um modelo específico, então não, infelizmente ainda não é dessa vez que a Apple de fato tá investindo pesado no Brasil. É, mais uma vez, ela só realmente dando uma otimizada ali, talvez até na logística dela, para não depender tanto da China, que esse é um outro ponto também, porque a gente sabe que sempre ali no lançamento tem toda a questão da China, como as coisas lá atrasam, o fornecimento. E aí agora ela usa até a fábrica dela aqui no Brasil para dar uma aliviada, porque pelo menos o. Que eu até comentei isso na minha matéria do 95. Eu acredito que se a gente pegar a linha 15, no Brasil provavelmente a mais vendida é o modelo mais barato, que as pessoas devem ir mais nesse modelo. Talvez é por isso que ele seja o único que ela escolheu fabricar aqui, porque ela tem os dados a falar: ah, esse aqui é o que a galera tá comprando, então vamos montar só esse aqui que vai compensar pra gente. E essa é a notícia, né? É legal ver que eles ainda lembram que a Foxconn de Jundiaí existe, mas ao mesmo tempo é uma pena que eles aproveitam ela só para isso, né? Que eu acho que teria um potencial bem maior.
Pois é, é uma pena. Bom, seguindo com as notícias que pintaram aí, a gente já especulado, ah, né, a Apple pode lançar. Ela já tinha falado, né, que vai lançar em breve o Vision Pro em mais países além só dos Estados Unidos. Especulamos, ah, vai ser na China, vai ser em países da Europa que tem um bom poder aquisitivo mais que o país e o mercado é pequeno, porque justifica você lançar em vários países, etc. E o pessoal do Mac Rumors, e você até comentou isso lá no 95 Mac também, encontrou códigos e idiomas novos do Vision Pro que mantém essa dúvida, né? Não ajudou em nada.
É, a dúvida continua, são só rumores baseados em código visto, porque a gente até comentou aqui uma vez, o Vision OS, que é o sistema operacional do Vision Pro, ele só está disponibilizado em inglês, e isso vale para o teclado também. Então, o autocorretor do teclado, ele só funciona em inglês, não tem como configurar o teclado em português. Se você quiser usar em português, você basicamente tem que desativar o autocorretor e aí digitar por conta própria, mas o teclado virtual mesmo nem existe no layout em português. E aí, não só em português, mas em nenhum idioma, né, além do inglês. E aí, o que o pessoal descobriu fuçando os códigos do Vision OS é que tem referência já a novos teclados virtuais, a novos idiomas para o teclado virtual. Então, tem lá chinês, tem inglês de outros países, tem francês, tem alemão, japonês, coreano. Então, é uma pista de quais podem ser os próximos países onde o Vision Pro será vendido. Não é nada, não é nenhuma confirmação, mas por a Apple estar preparando o sistema dela para esses idiomas, pode ser que esses serão os próximos países onde ela quer lançar o Vision Pro. Então, Japão, Coreia, Alemanha, França, que se encaixa já com o que a gente espera, né? Que provavelmente vai ser algum país da Europa, algum país da Ásia e talvez ali o Canadá, junto, que sejam os próximos países a receberem o Vision Pro. A gente não sabe quando que o Vision Pro vai chegar em outros países. A Apple só diz que até o final de 2024 eles expandiriam, mas essa foi a única informação oficial. E a não oficial que a gente escutou, por exemplo, já de alguns analistas, o Mintico mesmo falou recentemente, que ele acredita que a expansão internacional vai começar antes de junho, ainda que agora no primeiro semestre do ano, porque justamente faria sentido para a Apple lançar em mais países a tempo da WWDC para ela alcançar mais desenvolvedores em mais lugares. Eu acho que isso faz bastante sentido, né, ter o Vision Pro em mais países a tempo do Vision OS 2 para realmente dar uma impulsionada na plataforma, mas até agora nenhuma informação oficial da Apple, então isso do sistema é mais uma especulação do que de fato uma informação mesmo sobre em quais países a Apple pretende, de fato vai lançar o Vision Pro a seguir. O que a Apple disse novamente é que o Vision Pro chega em mais países até o final desse ano.
Eu ia puxar justamente isso, né, de lance de aplicativos. O Marcus Brownlee falou nessa última semana, eu tô usando cada vez menos, porque, na boa, não tem app, né? Tem um monte de app, mas não tem app, né? Aquilo que a gente já conversou aqui. E a Apple está tentando facilitar como ela pode, né? Lançou um jeito novo de ver os aplicativos do Vision Pro, a App Store do Vision Pro, fora do Vision Pro. Então já ajuda até a mostrar para as pessoas, terem contato, ver como é que é mais ou menos ali, etc. Saber que existe. E até queria saber, não sei se tem informação sobre como é que foi o retorno, não, mas a repercussão da matéria que saiu no 95 Mac, né? Que fez um compilado dos melhores apps para Vision Pro também, tem de várias categorias ali, então faz sentido a conta fechar desse jeito, né? Apple pensar, bom, se a gente lançar a tempo da WWDC em mais países, a gente conta a história de desenvolvimento na WWDC, empolga mais pessoas a fazerem apps, com isso a plataforma fica mais interessante, a gente vende mais, né? Faz esse ciclo aí. Mas nesse momento o que eu vejo é que, passado o efeito novidade, deu uma esfriada perigosa no assunto Vision Pro, né? Por culpa de estar só por lá, os aplicativos, mas cadê, né? Quem não prestou atenção nem viu isso ser lançado, né?
É, a sensação que eu tenho é essa mesmo, de que o assunto se esfriou, que aquele hype inicial passou, né? Quem queria comprar já comprou. E essa questão dos apps está bem devagar, porque até agora a gente continua não vendo grandes aplicativos chegando, né? Teve o YouTube que comentou que, a gente vai estar dando uma olhada aqui, a gente vai fazer, mas também não disse quando, não tem pressa, não é uma prioridade para eles. Aí, recentemente, o pessoal do VLC também comentou, o VLC é aquele reprodutor de vídeos bem famoso. Ele é acho que um dos fundadores do aplicativo falou, a gente está testando, só que, na boa, a gente não vê público nenhum para isso. A gente, sei lá, a base de pessoas, de usuários nossos, iOS, que tem o Vision Pro é 1%, e a gente vai se lançar, vai ser porque a gente gostou, não porque realmente a gente está esperando, né, ter um retorno. E eu acho que essa é a realidade da maioria dos desenvolvedores, então por isso muitos nem se interessaram pela plataforma, e é complicado, porque o Vision Pro depende muito de ter aplicativos para fazer o sucesso, porque é como a gente já viu, muita gente comentando nos reviews. É legal, é incrível, é impressionante. As demos lá que a Apple faz com conteúdo 3D, elas chamam a atenção. Mas no dia a dia você quer o quê? Você quer usar aplicativos. Você não vai ficar todo dia abrindo o Dinossauros VR lá da Apple para usar isso, né, com frequência. Você vai abrir uma vez e depois você vai querer trabalhar. Você vai querer os seus aplicativos de trabalho, os aplicativos de streaming. Então, tá difícil para a plataforma. Começou, apesar de ter tecnologias incríveis, essa parte de App Store já começou bem fraca, e é uma coisa que a gente já comentou várias vezes, porque se a gente analisar bem, a única App Store que deu certo é a do iOS, né? Porque a iMac App Store, ela é meio abandonada, a do watchOS, ela até, acho que a do watchOS chegou com mais força que a do visionOS, porque eu lembro que na época chegou com nomes grandes, tinha Uber, tinha Twitter pra watchOS, tinha Telegram. Tinha aqui no Brasil, eu lembro que o Nubank fez aplicativo para watchOS, e hoje todo mundo já pulou fora da plataforma. Isso que o Apple Watch tá no pulso de muita gente por aí ao redor do mundo. E mesmo assim a galera, os desenvolvedores não acharam que valia a pena gastar recursos para manter aplicativo de Apple Watch. Então, imagina o Vision Pro, né, que já chegou tão limitado, tão restrito, só em um país, custando caro, e que logo de cara os desenvolvedores já não estão indo muito com a cara dele. Não é um futuro muito promissor, né?
Eu tô pensando no Marco Arment, que faz o aplicativo Overcast, ele comentou no último ATP, que é o Accidental Tech Podcast, ele falou assim, eu sei, eu faço um aplicativo podcast, é áudio, mas cada dia eu entro no console para ver os números de uso do aplicativo no Vision Pro, e são cada vez menores. Ele falou assim, e nem era muito grande, sim, eu tô no número, como é que ele falou? Low hundreds, assim, tem tipo algumas poucas centenas de pessoas usando. Não é um universo gigantesco para começo de conversa. Ainda assim, ele vê caindo e fala, cara, o ecossistema ainda não sustenta motivo para fazer os aplicativos. E é o problema que se não tem os aplicativos, não tem pessoas. Então, a gente já falou sobre isso, né? Então, é... Não sei, essa WWDC vai ser bem interessante ver como é que a Apple conta essa história e incentiva o desenvolvimento de apps, porque se ele depender, assim, o iMessage já existia e funcionava antes da Apple abrir a loja do iMessage que deu traço. O Apple Watch, ele funcionava com os aplicativos espelhados do iPhone e quando saiu a loja só dele, pff, deu traço também, né? Foi o que você comentou. A única que deu certo de verdade foi a do iOS e... Não sei, preocupante. Queria ver dar certo, óbvio, né, mas...
Com certeza. E no meio disso tudo, né, a gente tem a Apple brigando com os desenvolvedores, o que não ajuda em nada a situação dela.
Nossa, sim. E nessa última semana ela precisou abrir mão de várias coisas que ela tinha apertado lá pra Europa, no DMA e etc. É, a gente até comentou umas que ela poderia mesmo fazer e ela acabou fazendo. Eu quero falar sobre isso, mas antes vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que segue patrocinando aqui o A Fonte e segue oferecendo o jeito de você aproveitar até 4 meses a mais no plano anual acessando expressvpn.com/afonte. É o seguinte, se você, o Felipe hoje está viajando, está ou no hotel ou no Airbnb, está conectado no Wi-Fi, eu espero que ele esteja com a ExpressVPN ligada, porque se ele protege os dados dele, nem quem oferece a conexão sabe o que está acontecendo. Quem viaja, quem trabalha e depende muito da rua aí, de coisas móveis, etc., vai saber onde você está colocando suas informações, seus dados. Com ExpressVPN, a sua conexão passa a ser criptografada mesmo que a conexão não seja segura, os seus dados estão seguros, ninguém coleta, ninguém vê onde você está entrando, que site você está acessando, aplicativo, conteúdo, por quanto tempo, nada disso. E uma parte bem bacana é a seguinte, se você acessar o Max, por exemplo, se conectando no ExpressVPN pelos Estados Unidos, você vê o catálogo de lá, tem um monte de coisa que tem lá que não tem aqui. E se você estiver viajando, está fora do Brasil, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, ExpressVPN, Brasil, roteia a conexão, pronto, você vê tudo como se estivesse aqui e tem acesso a coisas que talvez não estejam disponíveis lá fora. Agora, a parte mais legal é a seguinte, entrando em expressvpn.com/afonte, você vai ter primeiro um mês de graça para experimentar ExpressVPN, ver como é que é o serviço, ver que você não vai ter problemas com velocidade, com ping, coisa assim, instalar para ver como é que é no seu iPhone, no iPad, no Mac, na TV, dependendo do modelo, ou então na Apple TV, ou então no roteador da sua casa, se você quiser. E eles até acabaram de lançar um roteador também, mas isso a gente fala no outro momento. E aí, se você for assinar o plano anual, são 3 meses a mais quando acabar os 12, então se junta o primeiro de graça, assina 12, ganha 3 a mais, são 4 meses de graça para usar em expressvpn.com/afonte. Vai lá, dá uma espiadinha, eu uso, eu confio, link na descrição. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN!
Muito bem, eu acho que ao longo das últimas 3 semanas, a Apple anunciou, né, o produto de DMA, anunciou o pacote de regras que ela ia flexibilizar na Europa por conta da lei da Europa que pede por essa flexibilização, e tudo que ela anunciou que a gente achava que ia fazer, ela fez meio pela metade, não é bem assim, etc., e ela, nos bastidores, veio negociando com a Europa, e a Europa veio falando, cara, assim não, você não está fazendo o que eu pedi, faz o que eu pedi, por favor. E a Apple veio relaxando um pouco das regras dela de restrições, etc. A gente comentou sobre algumas no episódio passado, e de uma semana para cá, pintaram mais relaxamentos aí de restrições, alguns surpreendentes, todos ainda meio revoltantes, porque mesmo relaxando, está segurando um pouquinho, né? A gente já fala sobre isso. Mas quer elencar, listar alguns aí que ela mudou para a gente explorar aqui?
Dessa vez ela mudou uns grandes, a gente realmente já comentou algumas mudanças que ela tinha promovido por conta de exigências da União Europeia, que deu as 3 batidinhas na porta do Tim Cook e aí ele foi lá e teve que mudar. Eu até brinquei esses dias com o nosso amigo William Max, que já a União Europeia vai prender o Tim Cook, porque só as 3 batidinhas na porta não estão resolvendo muita coisa, mas dessa vez eles cederam bastante até. E acho que uma das principais mudanças foi em relação à distribuição, porque até então, toda a questão do DMA e do sideloading no iOS, ela estava restrita aos app marketplaces, às app stores alternativas. Então, para você ter um aplicativo, você precisaria lançar a sua loja, né, ter o seu app marketplace, ou lançar o aplicativo através de um app marketplace certificado pela Apple. E agora, com essas mudanças, o que a Apple está fazendo é adicionando um novo modelo em que o desenvolvedor vai poder distribuir o aplicativo dele através do site do aplicativo. Então, você não vai precisar de uma loja lançar um app marketplace ou usar um marketplace para lançar ou distribuir o seu app. Você vai poder distribuir ele através de um site. Então, você vai abrir o site, vai baixar o aplicativo direto do Safari ou do seu navegador e vai instalar esse aplicativo no seu iPhone. Claro que a Apple não está facilitando tanto assim, então, para você lançar no site, ainda vai precisar fazer aquele processo de notarização, ter um certificado, ser um desenvolvedor registrado, ter alguns vários critérios que a Apple exige, mas você não vai mais necessariamente depender de um app marketplace. Então, essa já é uma mudança bem grande. A outra mudança é que agora os marketplaces eles vão poder ter apps só do criador. Então, por exemplo, a gente citou várias vezes o caso da Epic Games, que tem a pretensão de lançar a loja dela. Teve toda uma confusão envolvendo a Epic, que a gente também vai acabar comentando. Mas a Epic, teoricamente, ela não poderia lançar a loja dela, porque uma das regras originais do projeto de mudanças da Apple era que o marketplace ele tinha que aceitar aplicativo de todo mundo. Não poderia ter só, sei lá, a loja da Epic com jogos da Epic, ou a loja da Microsoft com jogos da Microsoft. E agora, com essa mudança, o criador da loja, ele pode lançar uma loja para ter só apps dele. Isso abre, por exemplo, o caminho para o Facebook lançar a Meta Store no dentro ali do iOS. Quem que vai querer a Meta Store? Não sei, mas pode ser que tenha a Meta Store vindo aí. Então, a Apple flexibilizou muitas, muitas coisas mesmo, mudaram muitas regras comparado aí com o que era o projeto original. A Apple também diz que dará mais liberdade para os desenvolvedores convidarem os usuários a completar uma transação de compra interna ou de assinatura fora do aplicativo. Então, teve até toda uma confusão aí, aquela multa que ela levou por conta do Spotify e dos serviços de streaming de música, porque ela impedia os serviços de oferecer assinatura por fora. Então, ela também estará flexibilizando, na verdade, já flexibilizou as regras para que os desenvolvedores possam convidar as pessoas a assinarem ou a comprarem alguma coisa fora do aplicativo, porque fora dele é mais barato. Então, já são mudanças bem grandes. Elas só valem, de novo, para a União Europeia, porque a Apple foi processada lá, teve o DMA, então ela não vai fazer questão de trazer essas mudanças para o resto do mundo, a menos que ela seja obrigada. Mas, por hora, dá para ver que realmente as batidinhas na porta do Tim Cook deixam ele bem assustado.
A parte de você distribuir seu aplicativo na web, vou colocar meu app no site e as pessoas instalam no iPhone. Tá, as regras são: primeiro, você tem que ter um bom histórico de relacionamento, não só com a Apple, mas na comunidade de desenvolvimento, etc. Ou seja, a Apple que está fora, né? Além disso, você precisa ter, no ano anterior, nos 12 meses anteriores, tido 1 milhão de instalações na Europa, instalações novas, update não conta. Então já tem duas regras bem importantes aí, né? E só com isso já vai limitar bastante ali o quem vai conseguir fazer. Tem outras coisas, outras. Eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser ver as regras todas. E assim, ela vai falar: ó, se a gente concordar de te dar o certificado para você distribuir o aplicativo, se a gente te perguntar uma coisa, você responde. Porque se não responder, a gente corta. Então tem muito jeito aí que ela vai seguir. E ela fala assim: a gente vai perguntar coisas, putz, se a gente achar que o site é fraudulento, etc., se não está provendo, se tem sido uma boa experiência, se tem. Se for estranho, a gente vai perguntar, se você não responder, a gente corta, né? Então, ainda assim, tem que publicar dados de transparência, etc., que aí deve depender muito de como ela conseguir fazer auditoria disso, para poder, né, falar que rola ou se não rola. Mesmo assim, todo mundo ainda sujeito lá ao Core Technology Fee, lá, aquela que de 50 centavos por cada instalação a partir de 1 milhão de aplicativos, de instalações. É outra coisa, né? Que ela fala: ah, o negócio da tela convidando as pessoas a assinarem por fora lá. Ela tinha proposto aquela tela, aquele jeito padrão dela, que ela própria falou: putz, tá aqui, vai ter que ser assim. A gente, por, sei lá, por amostragem, vai ver quem tá seguindo ou não. Que a gente falou: não tem jeito de você garantir que está sendo cumprido. Então ela própria admitiu que não tem como e está desistindo. Agora eu fico pensando no seguinte, né? Ela anunciou aquele monte de regra super restrita, fez o maior barulho. E aos pouquinhos, na surdina, tem cedido. Eu fico me perguntando se a Europa vai falar para a Apple que ela tem que fazer a mesma força que ela fez no começo. E a força foi da imprensa, na verdade, né? Ela só anunciou para as pessoas saberem que as regras mudaram, que agora está mais fácil do que estaria há 2 semanas, né? Para não desencorajar tanto o pessoal que ficou desencorajado aí na Europa com esse primeiro lançamento, ou se não. Se ela vai seguir cedendo meio na surdina, sem fazer grandes anúncios da mudança, só atualizando lá o artigo de suporte, e é isso, né? Acho que a Europa, se eu fosse a Europa, eu mandava ela anunciar de novo e fazer o mesmo estardalhaço que foi feito, não por causa dela, quer dizer, não promovido por ela, para anunciar que as regras estão um pouquinho menos apertadas, mas ainda assim seguem bem limitadas de quem de fato vai conseguir distribuir por fora da App Store desse jeito aí, que era o sonho do pessoal na Europa.
É, ela ainda continua impondo as regras do jeito dela, mas aos poucos está tendo que flexibilizar, e a Europa continua falando que está de olho na Apple, está de olho no que ela está fazendo. Então eu ainda acredito que muita coisa vai mudar, como a gente sempre brinca. Até o final do ano as coisas estarão totalmente diferentes. Em questão de semanas já mudou muita coisa do que a gente tinha visto no anúncio original. Eu acho, por exemplo, que essa Core Technology Fee aí é uma das coisas que a Europa já vai mandar a Apple parar com isso ou repensar o modelo. Então, a tendência é que realmente a Europa pegue no pé da Apple, que eles, né, façam com que a Apple mude ainda mais coisas em relação ao DMA.
Pois é. E bom, para encerrar aqui o episódio de hoje, na newsletter do Gurman, que saiu hoje também, né, no domingo, o episódio está sendo segunda-feira, ele falou, além dos AirPods, ele falou também, ele especulou, na verdade, não trouxe notícias de fontes dele, nada muito preciso, mas ainda assim uma especulação interessante sobre o futuro do CarPlay agora que o projeto Titan foi engavetado. A gente até especulou mais ou menos o que seria dele, a gente fez esses exercícios já aqui, mas ele trouxe alguns dados interessantes sobre o histórico desse segmento de funcionalidade, acho que dá para chamar de produto, talvez, né? Que ele fala o seguinte, né? A Apple e o Google saíram mais ou menos ao mesmo tempo ali, que tinha o Android Auto e o CarPlay. Só que o Google fez o Android Automotive, além do Android Auto, que é o sistema mesmo que roda ali no carro, nativo do carro, para oferecer o que seria a experiência do Android Auto ou do CarPlay, né? Então, ele conseguiu ao longo dos anos fazer várias parcerias, ele citou aqui Porsche, BMW, Volkswagen, Polestar, Ford, Lucid, Stellantis também e GM, que tem esse sistema aí do Google. E mesmo assim, hoje em dia, o Google tem 35% de participação de mercado nesse segmento aí de infoentretenimento. Quem está em segundo lugar é a Harman, que pertence à Samsung. Vale lembrar, né? A Harman tem a Harman Kardon, que tem a parte de som e etc. Mas a Harman é da Samsung. Depois tem 20% a Denso, que eu não conheço, vou ser sincero, e 20% outros. Entra aí, imagino, o CarPlay, né? Então, hoje em dia, é a parte de satisfação dos clientes. 86% é quem está liderando, é o da Tesla, depois vem o BMW Drive, depois deve cair bastante a partir disso. Mas isso para dizer o quê? Que um caminho, ele até fala, um caminho que a Apple poderia seguir, que ela até tentou, ao mesmo tempo de que ela quis fazer o carro dela, que ela tentou com os fabricantes com o CarPlay 2, seria transformar mais próximo do Android Automotive, que é parte do sistema do carro mesmo, oferecendo experiência Apple da coisa, com o problema, entre aspas, o agravante de que para funcionar, ainda assim, você precisa do iPhone, né? Para estar tudo lá, os seus contatos, assinaturas, conteúdos, isso tudo que vocês já sabem, né? Então ele fala assim, a Apple tem 3 opções a partir de agora aqui. A primeira é começar a cobrar os fabricantes de carro para oferecer um CarPlay nativo, né? Porque é uma coisa que a galera mesmo não ia querer pagar, ou então ela oferecer tipo um CarPlay Plus, difícil falar isso, né? Que trouxesse mais recursos, etc. E aí sim a galera pagaria do próprio bolso para ter acesso a essa assinatura. E o que ela poderia fazer é desistir da ideia do CarPlay, essa versão nova de ser customizada para cada carro, etc. Não. Ela faz uma versão mais parruda, só que padrão para todos os carros. E aí os carros adotariam isso e aí concorreria de igual para igual com o Android Automotive mesmo, né? Lembrando, vou falar de novo, que isso é tudo especulação do Gurman em cima de dados de mercado, mas é uma exploração, acho que bem interessante, do que pode virar aí do CarPlay, agora que ele é o único projeto, aparentemente, automotivo lá dentro da Apple.
Já que o carro não deu certo, eles devem voltar a focar no CarPlay. E vale lembrar que eles anunciaram aquele CarPlay 2.0, que é justamente esse que aproveita mais, que tem uma integração maior. Só que dois detalhes. O primeiro você já notou que ele ainda precisa do iPhone, então ainda é uma limitação comparado a esse Android específico para carros, que é um sistema do carro mesmo baseado em Android. O Android é super flexível, então é fácil de você colocar Android num carro, né? Já o iOS, até o Grumman fala isso, o iOS é mais complicado porque se a Apple fosse vender isso para as fabricantes, não teria o hardware que ela quer, não teria a tela ideal, não teria o sistema ideal, não teria o chip da Apple, ela basicamente ia ter que trabalhar com hardware de terceiro, a gente sabe que a Apple não gosta disso, então ela ainda prefere ter uma customização maior, mas que isso continue dependendo do iPhone, o que ela está fazendo com esse CarPlay novo. Só que a gente já viu que também o CarPlay novo não está dando, pelo menos por enquanto, não está dando muito certo, porque a gente teve duas fabricantes que anunciaram suporte aí ao novo CarPlay, e eu acho que das duas só, que acho que uma foi a Porsche, outra não lembro qual foi, mas até agora mesmo a Porsche ela chegou a anunciar, mas não tem nenhum carro à venda hoje com esse CarPlay novo. E até é engraçado porque esses dias o Tim Cook apareceu num evento da Porsche que eles foram anunciar alguma coisa, aí teve uma participação do Tim Cook no vídeo lá conversando com o CEO da Porsche, eles falaram até de Vision Pro, mas parece que as fabricantes elas não ficaram interessadas em aderir a esse CarPlay novo. E eu não sei se a Apple cobrar por isso, né, se iria para frente, justamente porque eu acho que, primeiro, quando veio o rumor do Apple Car, as fabricantes talvez já ficaram com receio de, ok, tá, a gente vai fazer parceria com alguém que vai ter acesso às informações do nosso carro e que tá fazendo um competidor, e aí elas ficaram meio com receio. E mesmo assim, né, hoje em dia o que a gente tem visto é justamente as fabricantes investindo nos seus próprios sistemas. Tesla tá aí para mostrar isso. Os carros da Tesla rodam um sistema próprio deles. Então isso me parece que é uma tendência, cada uma ter o seu sistema, fazer do seu jeito. E isso pode acabar ameaçando um pouco justamente o CarPlay, porque eu não vejo a Apple seguindo essa estratégia do Android. Claro que, pelo que o Gurman falou, já foi uma consideração, mas eu não vejo ele seguindo esse caminho de vender um iOS com o kit completo para rodar num hardware externo de outra pessoa. Então, acho que o sistema do CarPlay, eles vão tentar focar nesse CarPlay 2.0, que já foi anunciado, é uma realidade. Mas dá para ver que eles estão meio perdidos quanto a isso, que talvez não tenha muita saída, justamente porque o mercado de carros e de como os sistemas de entretenimento de carros funciona já tá indo para esse lado de cada um faz o seu mesmo.
Eu lembrei agora, a Apple é meio alérgica a licenciar coisa assim. Ela fez, num passado muito distante, meio período de trevas, licenciamento do Mac OS para PCs. Tinha um fabricante de PC que já vinha lá com o macOS instalado, é óbvio que não deu certo, e ela sempre teve muito problema com isso e concluiu que o lance dela é mesmo fazer o hardware, o software, etc., que foi até reforçado depois pelo Jobs quando anunciou o iPhone e só apertou mais de lá para cá, né? Por outro lado, segmento de carros é óbvio que é um pouco mais difícil dela entrar, como podemos ver com o projeto Titan, que passou 10 anos aí patinando no seu lugar, né? Só perdeu dinheiro. Então, talvez para ela fazer isso ela tenha que se render, e tem uma outra coisa também, né? Tudo que tem a ver com carro eu acho estranho e uma distração enorme, apesar de entender a noção de que, ah, pô, tem muito carro na rua, ganhar um troquinho com cada um seria muito dinheiro. Ok, mas você quer ter essa dor de cabeça para ganhar esse dinheiro? Não tem outros jeitos, não vou falar mais fáceis, mas ainda assim que tenha mais parte, faça mais parte do domínio das coisas da Apple, que dê para ganhar até mais do que ganharia com carro.
É, acho que eles poderiam apostar as fichas em outra coisa, porque carro a gente já viu que não vai pra frente.
Pois é. É claro que se você discorda, você faz o seguinte: pode ir em gigahertz.fm/feedback e mandar pra gente por quê. A gente pode seguir essa conversa aqui, até bom. E assim, eu não sou um grande motorista, o Felipe também não é um grande motorista, então quem curte muito carro, tem um hobby de carro, fala, não, você está falando bobagem, é claro que tem. Fala pra gente, pra gente poder discutir com esse outro lado daqui, porque só a gente concordar, talvez a gente não esteja vendo alguma coisa, talvez meio óbvia aí nesse mercado. Então vamos lá, gigahertz.fm/feedback, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, você vai em gigahertz.fm/afonte/91, ou dá mais pedra nas notas aqui do episódio também. Quero agradecer a Gorilla Shield e ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. a vocês que recomendam, vocês que avaliam, que dão joinha, que dão like, estrelinha, cada plataforma tem o seu ícone de curtida, que vocês que curtem e gostam aqui da fonte, e é claro, a você, Felipe, por mais uma semana nos ajudar, mesmo aí tirando férias, a entender o que está rolando em Cupertino.
Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Muito bem. Sou MVC Mendes. Nessas redes, você também me encontra aqui no Área de Trabalho e Área de Transferência na Gigahertz. Você me encontra na Alura, no Hipsters Fora de Controle e todo sábado no Mac Magazine. Vou deixar o link na descrição da coluna do último fim de semana sobre o improvável banimento, mas não por falta de tentativa aí, do TikTok nos Estados Unidos. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.